Norma urbana aculta, bobina número 111. Inquérito número 301. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Temas 5 e 7. A cidade, a saúde. Número do informante, 368. Informante sexo feminino, 64 anos. Documentadora, Mônica. Data, 16 de fevereiro de 1976. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 521 giros. Gravador Soniomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro. Excelente informante, ruído ao fundo de máquina de escrever. Dona Carmen, gostaríamos que falasse a respeito de suas experiências com a nossa cidade.
Eu estou em São Paulo há 38 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci no Rio Grande do Sul. Depois, meu pai foi chamado, era médico do presidente Vargas, e foi da família, foi chamado, então, para ir trabalhar no Rio de Janeiro. Papai era professor da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Direito, lá no Rio Grande, e foi transferido para a Faculdade do Rio de Janeiro, onde ele passou a ter um serviço de clínica médica realmente importante, 120 leitos. E meu pai tinha uma mentalidade muito moderna e muito prática. Então, numa viagem que nós fizemos à Europa, ele trouxe aparelhos completamente desconhecidos aqui no Brasil. Eu digo desconhecido no sentido didático. Não tinham se lembrado de usar aquilo para uma penetração maior de comunicação. E falando que o trabalho, o serviço do papai lá no Rio de Janeiro era muito procurado, ele tinha 49 assistentes. Só 5 eram pagos, 44 eram de graça, que gostavam da maneira que ele tinha de ensinar um homem que escreveu uma obra gigantesca de medicina. Ele no Brasil, o Jules Lafoy, em Paris. São as duas únicas obras completas escritas por um homem sozinho, sem colaboração de outros colegas. Papai escreveu uma obra de medicina que não precisa ser médico para entender. Os livros dele são escritos com uma fluência, com uma propriedade de linguagem. São eufonicamente agradáveis, não parecem conferências médicas, sabe? E eu participei disso porque desde os 11 anos fui secretário do papai. De maneira que com ele aprendi.
Não podemos fechar a porta?
E com ele que eu aprendi uma série de coisas, de colocação certa, de pronomes, o abuso do uso do quê, do uso do mim. Papai me trazia aquilo a sério, corrigindo. E como ele tinha esse pendor muito grande para a linguagem, ou antes, para a língua brasileira, que ele dizia sempre que era uma língua lindíssima. Ele nos fazia ler alto trechos para corrigir certas coisas. Ele tinha horror à gíria. Mas isso ele não conseguiu nada, porque a gíria penetrou da mesma forma em casa, em colégio. A gente aprendia muita coisa. Às vezes eu dizia para o papai, meu pai, eu quero que tu arranjes uma palavra que substitui isso. Quando entrou a gíria do chata, né? Mas que coisa chata. Eu digo, pai, vê se tu achas alguma palavra pomposa, uma palavra bonita que substitua o que quer dizer uma pessoa chata. Então, às vezes ele ria com isso, mas ele era muito rigoroso. E quando eu comecei a escrever, e eu hoje escrevo muito sobre viagens. É verdade? Você lê? E papai cuidava, ele me fazia ler. Ele ficava com os olhos fechados, escutando, e dizia, minha filha, eu acho que se você mudasse essa forma, veja se não é muito mais agradável, não é tão pesada. De maneira que hoje mesmo, Mônica, tantos anos que eu perdi meu pai, e depois que eu casei, o Prudente teve certas coisas comigo que me lembravam muito do papai. Ele gostava muito do que eu escrevia. porque foram sempre nossas viagens. E ele recordava muita coisa e ele me ajudava com aquelas que eu tinha esquecido, que não lembrava no momento. De forma que ele me deu muito estímulo prudente na minha vida. E muitas vezes ele fez aquilo que o papai fazia comigo, né? Ele escutava para ver. Às vezes ele dizia assim: olha, meu bem, eu se fosse você, não punha isso. Eu digo, mas é verdade, lembra aquela vez assim. Sim, mas nem tudo a gente conta. Você sabe, isso não faz falta. A história está tão boa, está tão agradável, eu estou revivendo tudo. Isso não faz falta e pode magoar alguém. Então, Mônica, hoje que eu sou só, você sabe que eu me sinto, às vezes, atrapalhada nesse sentido. Eu escrevo, eu leio alto para mim e me concentro e pergunto, será que o papai diria assim? Será que o prudente gostaria que eu contasse esse trecho? Né? De maneira que isso, além do prazer que eu tenho de reviver momentos felizes, ainda me traz a evocação direta de pessoas tão ligadas à minha vida, tão queridas da minha vida. Mas foi assim. Você me pediu da experiência da minha vida escrevendo. Foi assim que eu comecei. E hoje que eu tenho esse trabalho aqui no hospital, e é um trabalho grande, né? Eu entro aqui mais ou menos às 11h30. Eu entro aqui mais ou menos às 11h30, meio-dia, e saio 6h30. Se eu entro às 8h para pegar um papel que eu esqueci na véspera, eu não saio mais. Fico até às 7h. E que isso aqui é muito mais minha casa que a minha própria casa. Eu vou lá, eu sempre digo que eu vou para casa para dormir e tomar banho. Porque eu passo, de manhã saio muito cedo, cuidar dos meus casos pessoais e dos casos do hospital que eu tenho a meu cargo. E o resto do tempo eu passo aqui atendendo pessoas. Meu papel, são dois papéis diferentes. Um é de presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com 164 voluntárias trabalhando aqui dentro, com 4 secretárias, uma internacional, uma só para o Brasil, uma só para o estado de São Paulo e outra para Biscates, como eu digo. Como presidente da rede, eu tenho 164 voluntárias trabalhando ativamente aqui dentro. E tenho aquele quadro ali, com 186 municípios, onde existe a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Depois disso, Prudente e eu que fundamos, nós dois, em 1953. E em 1946. E hoje já está estendido a 16 estados do Brasil, tanto que a Rede Feminina agora chama-se Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Tem uma projeção no exterior razoável, muito prestígio até, junto com a americana e a canadense, guardando as devidas proporções, a nossa tem um prestígio muito grande no exterior também. Então, só esse movimento aqui, o dia inteiro, com 164 voluntários, divididas nesse quadro aqui, são os setores de trabalho, com setores, subsetores e departamentos. Isso aqui é uma gaiola de passarinho o dia inteiro. Nós temos muita gente trabalhando com prazer. Você está ouvindo o barulho, né? Na sala ao lado, estão preparando a rouparia do hospital. Toda a rouparia do hospital, hoje até uniformes de médico, é feito pelas voluntárias. São vários grupos separados que tratam várias coisas. Por exemplo, amanhã, terça-feira, nós temos uma média de 30 japonesas que trabalham aqui. E a colaboração delas é importante, porque o nosso hospital é o único lugar no Brasil que tem um grupo tão grande de japonesas trabalhando. Até elas já mudaram de jeito. Elas aqui são alegres, são desinibidas, dão risada. Tempo inteiro não tem aquele aspecto mais corrente, a japonesa tímida. Até aqui não. Elas ficam iguais às nossas brasileiras, alegres, dispostas. E uma das funções que elas têm, elas são ótimas costureiras e fazem os uniformes todos do hospital, é prover flores para o hospital inteiro. É uma coisa que eu sempre me preocupei muito, da alegria que dá a flor. Então, elas levam um carro com 3 andares de flores. E habitualmente rosas, muita rosa, muito perfumada. Então você imagine andando pelo hospital, aquele colorido em primeiro lugar, o perfume, né? Batendo de porta em porta e dá uma flor para cada doente que tem lá. E sempre tem um lado divertido. Uma ocasião, houve qualquer coisa aí, uma seca, sempre faltaram as flores. Os floristas mandaram dizer que não podiam fornecer as flores. E tudo é de presente, viu? É de graça, eu não pago nada. Não, tudo é dado. Mandaram dizer, pedir desculpas. E não podiam nos atender naquele dia. Não havia flores por causa da seca. Não houve flores. Os japoneses trabalharam o tempo inteiro aí, costurando e fazendo. Elas fazem um chazinho delas, com orações delas, as coisas muito particulares. E no dia seguinte eu recebo um bilhete de um doente, aí dos indigentes, assim: Dona Carmen, ontem não deram flor pra gente, o hospital tá deteriorando. De maneira, eu fiquei radiante que eu vi como eles percebem essas coisas, como gostam de ter esse aspecto, não é verdade, do hospital. Então, continuando, nós damos uma das funções da rede, além de cuidar do bem-estar do doente no sentido total, para isso há um dos setores, o setor assistencial, que só cuida do doente internado, das suas necessidades e da família deles. Entre coisas que talvez você ache interessante, pelo que não é muito comum, nós temos um departamento de cosméticos aqui. Quando a doente avisa, que nós temos um aviso que uma mulher vai ter alta, eu estou falando sempre da parte indigente, né? Porque aqueles que pagam, têm as famílias, nós só vamos lá a chamada. Então, quando nós temos um indigente, tem alta, nós somos avisadas com antecipação. Tem uma voluntária, a Avon, andou todos preparados para nós. Tem uma cabeleireira, uma manicura, profissionais, mas que aqui são voluntárias. Eu chamo pelo telefone, elas vêm uniformizadas, lavam a cabeça, assim, enquanto seca, fazem as unhas, vem a voluntária da maquiagem, faz a maquiagem, ela sai daqui, que eu não conhecia uma doente, que veio se despedir de mim, eu disse, ela não queria sentar, o que ela desejava, ela caiu, exato. Então, porque isso para nós é muito importante. Este ano, por exemplo, eu vou desenvolver a parte da fotografia, que há doentes que ficam aqui, vezes, 1, 2 meses. Então, nós tiramos a fotografia colorida e mandamos para a família. Para sentir que o doente está vivo, né? Está aí, está passando bem, graças a Deus.
Está sendo cuidado.
Está sendo cuidado com todo carinho. Né, que nós temos, eu procuro sempre dar, dentro das 84 atividades que nós temos aqui dentro, dar sempre esse cunho humano, íntimo, dos doentes com os voluntários. Essa parte de assistência ao doente total que nós damos, assistência moral, material e espiritual. Tem o grupo de visitadoras religiosas, aqui dentro o hospital é católico, tem capelão, mas respeita-se, não se impõe religião para ninguém. Nós tivemos até um padre, e esse que nós temos agora, que é um grande capelão, o Padre Humberto, ele sabe até o rito do rabino, do protestante, se bem que eles não têm, né? Eles não têm, eles têm depois da morte agora. Antes da morte não tem, mas ele nunca entra assim como um padre católico, mas dá aquele conforto, a companhia, que às vezes estão sozinhos aí, a família só vem uma hora por dia, né? Quando isso acontece. E a parte de arrecadação de fundos, é a mais dura e a mais difícil. Nós estamos gastando mais de 140 mil cruzeiros por dia aqui.
Por dia.
Por dia. Só Deus sabe como é que a gente chega no fim do mês. Enfim. Como nós estamos todos aqui para servir a Deus, enquanto Ele quiser e precisar dos nossos serviços, a gente aguenta enquanto pode também, nos pode fazer o impossível. Eu, às vezes, por eu fico tão desesperada. Eu olho com o Heredato Prudente e penso como ele foi tão cedo, morreu tão cedo, deixar esse problema tão grande. Então eu olho para cima e digo para Nosso Senhor, digo, não abusa, não abusa, por favor. Porque a gente tem uma resistência muito resumida, né? E depois nós temos a parte importantíssima, que é a educação do povo. a educação que nós fazemos. Vocês poderiam fazer um bem muito grande divulgando. Nós damos 2 cursos por ano aqui de informações sobre o câncer, em linguagem simples, clara, fugindo à tecnologia, fugindo a expressões difíceis. Então, são aulas de uns 40 minutos, 3 por semana, durante um mês, sobre todos os aspectos principais dos vários órgãos em relação ao câncer. E nós damos um curso em maio, agora vai começar no dia 9 de abril, este, e termina na metade de maio. Depois o outro vem em setembro. Nós vamos dar cursos intensivos para professores do segundo grau. Então, ano passado, nós fizemos a primeira experiência com 105. Aulas de 20 minutos, com 10 de... Era de repouso, mas eles preferiram de discussão em torno do assunto. Foi um sucesso extraordinário. Este ano vamos dar 2.
Aqui mesmo?
Aqui mesmo. No hospital. Tudo no hospital. E à noite, para os professores. À tarde, para leigos e voluntários que estejam interessados. Então, essa parte educativa é importantíssima. Desses grupos, eu costumo tirar as pessoas que têm capacidade de falar, que têm capacidade de se expressar. Então, esses são feitos educadores contra o câncer. E, como educadores, vão aos colégios, vão ao Mobral, clubes de mães, escolas de todo jeito, e vamos dilatando cada vez mais. Só que nós pagamos um preço muito alto. É que o doente chega aqui, tem que ficar na fila, né? Porque aumenta extraordinariamente o número de consultantes, tem que entrar na fila. Sim. Um já te deu a coragem de dizer para mim que eu preciso acabar com isso, com essa mania de ensinar o que é o câncer, que está enchendo o hospital, e o hospital não tem mais capacidade física de escorar o número enorme de doentes que nos procuram, do interior, de fora do país, do Brasil. Inclusive, veja, nós temos aqui a escola de cancerologia maior da América Latina. Este ano, por exemplo, para cerca de 200 candidatos, nós tínhamos apenas 25 vagas. O exame foi apertadíssimo, para que não haja queixa de que favoreceu ou facilitou, quando nós não temos o menor interesse nisso. O que nós queremos, as vagas são tão poucas, queremos pôr o que houver de melhor, que queira entrar. Né? De maneira que você vê que tudo isso é cuidado, curso de cancerologia para essa rapaziada. Estamos cheios de residentes de fora do país, aqui da zona da América do Sul, América Latina. Já tivemos até do Egito, de Portugal, estudando conosco, do Líbano, estudando aqui conosco.
Só médicos?
Tem que ser médicos. Isto é um curso post-graduate. E só pode ser médico. Aqui dentro não se permite estudante. E mesmo os eventuais estágios são sempre com médicos. O câncer é uma coisa muito séria, muito difícil para tentear. Quem vem para cá já precisa saber noções para se aperfeiçoar e melhorar. Mas você vê essa obra que o Prudente deixou gigantesca de fornecer especialistas para todo o país. Né? E então, sobre essas 3 coisas, se assenta o nosso trabalho.
Que instituição da nossa cidade mais lhe dá apoio?
Instituição, que tipo de instituição?
Instituição ou associação?
Quanto disso, você fala em dinheiro?
Em toda a área, dinheiro nessa área cultural também.
Olha,
educação.
Nós não temos muito contato. Secretaria de Educação. Eu encontrei no Dr. José Bonifácio Nogueira um apoio extraordinário, um apoio a tal ponto de eu chegar na secretaria, coisa de umas 3 semanas, ele me disse assim: não me diga se pode, diga quanto, onde e como. E quando? É quando, onde e como. Então, Eu já estou preparando, nós vamos ter uma sessão especial de educação no mês de março. Provavelmente o ministro Ney Braga me telegrafou que provavelmente virá, ele faz questão de presidir. Vai ser uma coisa curta, que eu detesto discurso. Detesto discurso. Porque às vezes a pessoa se perde numa série de coisas, né? Então vai ser muito prático a abertura do ministro. Vem o secretário de Educação do Rio Grande do Sul trazer o plano dele de educação de câncer. Nós apresentamos o nosso de São Paulo e acabou. A gente tem que agir, não é conversar fiado.
Falar pouco, agir bastante.
Não tem que falar bastante, mas desde que não seja falar fiado, né?
E dos demais hospitais da nossa cidade, o que queria dizer?
Olha, Mônica, desde que me casei, que fiquei ligada a esta parte, eu não tenho, eu tenho evidentemente os contatos naturais de hospital para hospital, as questões de vaga daqui e dali, um remédio que precisa, procura com a gente, essas coisas. Agora, diretamente, eu, estou falando do meu setor, né? Não tenho nada. Agora, uma coisa eu faço questão. Quando nós damos nosso curso, são 10 a 12 aulas. A metade dos professores vem sempre de fora. Eu sempre fui da faculdade, da Universidade Geral, da faculdade, da Escola Polícia Medicina, da Santa Casa, enfim, onde existem profissionais competentes, técnicos em câncer, tão bons como os nossos, né? Eu não digo melhores, porque eu acho que os melhores que aqui tem, mas eu faço questão de seguir a orientação do meu pai e do meu marido, que a pior coisa que existe é panelinha. Porque quando a gente pensa que a gente é o melhor, acaba sempre dando com os burros na água, né? Então, sempre fizemos questão de dar, de trazer para o nosso meio os colegas de outras escolas, de outras faculdades, de outras, enfim, da universidade em geral, mas de outros lugares. E talvez neste ano até eu vá mais além, onde buscar de fora para darem aula, para sentirem que aqui o nosso ideal é trabalhar e evoluir, sem a menor intenção de nos fecharmos numa torre de marfim. E este ano tem muito valor, porque este ano faz 30 anos que foi criada a rede. Então há uma série de programas em curso aí e coisas que eu quero fazer com as voluntárias, para dar a elas um sentido vivido, sabe, da rede. Eu não quero essa história da que a rede feminina é muito disciplinada. Eu exijo, e a chefe das voluntárias, temos o juramento delas, temos uma série de coisas que nós não permitimos e que deve ser cumprido à risca. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado agradável. Eu faço um simpósio por ano sobre câncer, sobre prevenção de câncer ginecológico. Escolho sempre uma zona do Brasil diferente e bonita. Agora, o último que nós tivemos foi no Amazonas. Fomos a Manaus, tivemos 2 dias, foram 163 voluntárias de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, de uns 3 ou 4 estados. Nós fomos, o maior contingente foi nosso. Foram 70 e poucos, mas tudo era de outros estados do Brasil. Mas lá no Amazonas, eles fizeram uma propaganda tão intensa do que representava esse trabalho, que nós tivemos uma assistência conjunta de 300 mulheres ouvindo uma manhã câncer de mama, outra manhã metade câncer de útero, metade o perigo do fumo, o perigo do cigarro em relação ao câncer. Como é que isso tudo vai desenvolvendo? Cada vez mais as pessoas vão ficando mais atiladas. E esses cursos são muito bons. Atualmente eu estou com 8 educadores, moças, companheiras nossas que fizeram os cursos, e eu exijo que repitam, pagam a primeira vez. Depois do primeiro, daí por diante, não pagam mais. São obrigadas a seguir, a fazerem o curso para estarem sempre atualizados com o tempo. Porque senão, de repente, elas vão dar a aula de um ano atrás e durante um ano em câncer virou-se uma vez.
E o intercâmbio internacional?
Ah, é formidável. Temos completo. A maior ligação que nós temos é com a American Cancer Society, que é realmente extraordinária e de uma generosidade conosco. Nunca me cobraram nada, sempre deram tudo o que a gente quer e que a gente pede, pelo menos. E também eu trabalhei com a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional contra o Câncer, que com a sede na Suíça. E volta e meia eu tenho que ir lá para essas reuniões, fazer isso e aquilo. E vamos ter, o ano que vem, temos congresso. Em 78, nós fazemos 25 anos com o Hospital Abreu. Então vai ter um congresso importantíssimo, vai chamar-se Simpósio Antônio Prudente. Daqui a 2 anos, isso é uma coisa importantíssima. Em 79 também vamos ter outro. A rede já foi convidada a participar do Congresso Internacional do Câncer na Argentina, em 78. E o ano passado eu fiz a conferência em Paris, para a Liga Francesa contra o Câncer, foi o chamado deles. No ano anterior, em Mônaco, uma reunião importantíssima sobre educação em câncer. A rede foi chamada também para apresentar o trabalho. E no fim do ano, em outubro, também recebi 3 convites. Um do México, em Acapulco, fiz 3 comunicações. Depois, no Panamá, também falei. E no Peru, que por sinal, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Peru é fundada pela Prudente Comum.
E vem médicos e pesquisadores internacionais para cá?
Sim, o ano inteiro nós temos visitas. O ano inteiro temos visitas aqui. Vêm conferencistas e nenhum passa por São Paulo que não venha fazer uma conferência, pelo menos para os nossos rapazes.
E as entidades médicas, em que nível têm colaborado para o incremento das relações internacionais? Entidades médicas nossas?
Nossas médicas? Bom, eu só posso falar naturalmente no que diz respeito aos congressos de câncer, né? Porque os outros eu sei que são grandes organizações, mas são específicas disso ou daquilo. Agora, conosco, na parte relativa ao câncer, aqui em São Paulo ou no Brasil em geral?
No Brasil em geral.
Os congressos internacionais, nós temos gente do Rio de Janeiro, que apresentou trabalho agora. Segundo, foi dito no congresso na Itália, em outubro de 74, de 13 brasileiros convidados, um momentinho. Antonia, não te lembras?
Dez
brasileiros convidados a participarem do congresso, apresentarem trabalho. 7 eram deste hospital. Isso que a gente fica parceira.
É uma vitória nossa.
Trabalho, mas bem árduo e bem merecida.
E quanto ao atendimento hospitalar em geral, a senhora acha que tem melhorado nos últimos 10 anos?
Atendimento profissional, médico, enfermagem, tudo isso, bom, tem. Tem porque o aprimoramento no material, no equipamento, hoje é enorme, né? Hoje, um doente atacado de câncer, ele vai, por exemplo, com quimioterapia, a gente vai tentando dar um remédio, ele se acostuma a dar outro, e nesse meio tempo, muitas descobertas em vida. Quanta gente que provavelmente há 10 anos atrás não teria resistido à moléstia, com essa evolução, com esse progresso extraordinário, sobretudo em radiações, tudo setor, em cirurgia, nas radiações, a quimioterapia e agora a imunologia, que é a palavra de ordem do dia, dá muita esperança. Muita gente hoje se salva. A questão é que ou a pessoa, porque se salvou, não acredita que fosse câncer. Tem um exemplo. Ou então, escondem da pessoa o que ela teve, tal e quanto, e aparece quem morre, e não aparece quem se salva. Aqui conosco, na rede, nós temos 8 voluntárias operadas de câncer trabalhando. A mais antiga, operada pelo Prudente, faz 28 anos. E 8 operadas de câncer que trabalham com uma raiva danada.
contra elas é uma luta heróica. É liquidar o inimigo, não é?
E quanto ao aspecto preventivo?
Também hoje, o preventivo principal é o tabaco. A eliminação do hábito de fumar traria uma diferença considerável no diagnóstico de vários tipos de câncer. Hoje eles já chegaram a conclusões tremendas, por exemplo, tirando de parte as vias respiratórias, broncos, pulmões, tudo isso. Hoje já se sabe que devido ao abuso de cigarro e da bebida, está aumentando o câncer de bexiga. Então, a gente tem que ver isso com muito cuidado, Mônica, porque se você levar a coisa a capricho, tudo dá câncer e tudo cura câncer. Mas nem precisa ser feito com um bom senso, muita ponderação, para tirar o joio do trigo.
E quanto à poluição?
Poluição? Você sabe que eu não sou médico, eu sou coisa nenhuma, fazer coisa, dizer coisa aqui não é da minha conta. Mas o que eu ouço comentarem aqui no hospital é que a pessoa que fuma é muito mais sujeita à poluição para vias respiratórias do que quem não fuma. Mais exposto. Não tem certo acontecer.
Então a senhora acha, no fundo, que nós estamos caminhando para uma vitória neste campo?
Eu tenho certeza que o número de inteligências do mundo mobilizadas com essa finalidade, porque partindo do princípio que câncer não é uma doença, mas é o nome que se dá a mais de 200 doenças que têm um fator comum, com essas várias experiências relativas a vírus, etc. Nós, a gente vai acompanhando, vai lendo, não sendo leita, eu sou absolutamente ignorante no assunto, apenas sou muito interessado, porque lendo correntemente livros, revistas técnicas, você vai vendo a ascensão na luta contra o câncer, a ascensão evidente nos meios de combate. E se alguns tipos de câncer estão sensibilizados para que se pense que seja provocado por vírus, há uma quantidade de outros que não tem nada a ver com isso. Enfim, a gente fala hoje, não sabe daqui a um mês, porque não descobriram mais ainda. Né? A partir do momento em que se descobrir por que a pessoa normal, de repente, aquilo tudo que está lá dentro vira, o que é, como diz o francês, tem uma palavra muito boa, déclenche. O déclenche, eu acho que é, em português, desencadeia, né? Mas é, o que de repente desencadeia dentro de uma criatura aparentemente sã e normal aquela situação das células cancerosas? E o que isto é? Se a gente conseguir saber por que, o que é, de uma forma geral, e não como, por exemplo, cigarro, a gente sabe, terminou, só não quer saber, quem gosta de fumar é viciado, então se defende dizendo, você sabe, né, ninguém tem certeza.
Morre mesmo.
É, também tem essa do morre mesmo, só que... Essa, a gente ensina e avisa, agora cada um é dono da sua vida, né, de gastá-la como gosta, né.
O que cada um individualmente, na sua vida particular, poderia fazer além de não fumar para chegar a esse sucesso?
A vida. Não. A gente ouve você falar numa vida sadia, não é? Evitar uma série de coisas de corrupção, evitar uns abusos de alimentação, que muitos médicos veem isso com desconfiança, atribuem ao excesso de determinados alimentos ou a inclusão de certos alimentos como uma das origens prováveis de um determinado tipo de câncer. Mas, na verdade, a pessoa sadia, que come sadiamente e que evita tudo isto que hoje já não é mais citado, é apregoado com desespero. A American Cancer Society tem uns filmes fabulosos sobre isso.
Então, ele aponta como um dos grandes perigos o exemplo dos pais. Que a casa onde o pai fuma é onde a mãe fuma, onde um dos dois fuma. É um índice, quando os dois fumam, é outro índice. Então você vê como sobe assustadoramente a cifra de jovens, de crianças com 12 anos e jovens que fumam, porque o pai e a mãe dão um exemplo, não tem força para parar. Né? Uma série de coisas que seria preciso que a pessoa abdicasse, fizesse uma renúncia verdadeira, mesmo chegando ao sacrifício, para não dar um mau exemplo para os filhos, mas isso.
E a alimentação também.
Alimentação, é. Há determinados países no mundo que indicam um determinado tipo de câncer devido ao abuso daquele elemento na alimentação. Isto tem. E assim, é um terreno muito, muito vasto, mas como outro dia eu falava com um amigo nosso, ele ainda me disse, olha, Carla, com tudo que dizem, nós conhecemos o câncer melhor do que a gripe. Apesar de tudo.
Na sua opinião, dona Carmen, só para finalizar, o que seria um hospital ideal? Ou quase ideal?
Ah, bom, falando francamente, praticamente, o dinheiro para poder comprar tudo o que é preciso e dar o máximo do conforto e do bem-estar ao doente que não pode pagar.
Está ótimo, dona Carmen. Aqui fica o nosso agradecimento.
Mas será que isso vai dar mesmo?